Está no ar o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Apresentação, Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off aqui na rádio e no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre como usar o storytelling para se comunicar no ambiente pessoal e profissional. Gente, eu estou falando contar histórias, vocês sabem, né? Para falar sobre o tema, o Making Off recebe o jornalista e palestrante José Antônio Ramalho. O Ramalho, ele é especialista em tecnologia e comunicação com mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo. Autor de 124 livros, isso mesmo, 124 livros. Ele se destaca como um dos pioneiros na escrita sobre informática e atualmente é reconhecido como um storyteller. Recentemente, ele lançou obras significativas como Storytelling, Cativando com a Narrativa e O Poder do Diálogo, a Arte da Comunicação Humana, abordando temas essenciais para a comunicação contemporânea. Ramalho, muito obrigada por você estar aqui, para a gente bater esse papo, que eu tenho certeza que o pessoal vai amar.
Eu que agradeço a oportunidade de estar contando histórias aqui com você.
Muito bom. Ramalho, você é natural de onde?
Eu sou paulistano, nascido no dia 7 de setembro na maternidade de São Paulo. Mais paulistano que eu, impossível.
Que beleza, você é virginiano como eu.
É verdade.
Eu sou de 5 de setembro, que beleza.
Mas eu costumo falar também que eu sou terráqueo, tá? Porque
eu também.
Vejo...
Muito bom.
Pertencendo ao planeta e não só aqui ao hemisfério sul, né?
É, muito bom, muito bom. Bom, mas vamos lá. Você começou na área de informática, né? Que não era tecnologia naquela época, né? Informática. Eu queria que você contasse para a gente como que foi essa passagem, né? Para você se tornar um storytelling reconhecido, né? Quais foram os principais desafios que você teve que superar para fazer essa mudança na tua vida?
Sim. Bem, eu me formei em 84 em tecnologia pelo Mackenzie e era uma época de transação do mainframe, aqueles computadores que ficavam naquelas salas congeladas, para a microcomputação, né, para os microcomputadores. Então, era uma época que não se tinha material em português sobre a tecnologia. Na hora que começaram a surgir os primeiros softwares, como os processadores de texto, planilhas, tal, não tinha livros em português. Então, eu dava aulas também, né, de tecnologia, usava alguns pouquíssimos livros que tinham e eu criei algumas apostilas para os meus cursos. E essas apostilas eu apresentei um dia numa editora, editora Atlas, eles gostaram do primeiro, o WordStar, que foi o primeiro livro meu, publicado em 85, que é o avô do Word, né, do que as pessoas digitam hoje. E aquele se tornou meu primeiro livro. Ele foi, assim, na época, um sucesso, né? Enfim, ele estava na lista dos mais vendidos, assim, de vários jornais, revistas. E a editora pediu para eu continuar escrevendo sobre os outros softwares, né, da época. E eu fui fazendo isso. E com o tempo, eu realmente vi que uma característica minha é traduzir coisas difíceis, não só técnicas, né, mas conceitos, numa linguagem mais palatável. Então, essa foi uma característica que eu notei que eu conseguia transformar coisas complexas em mais simples. E passei a escrever para a Folha de São Paulo como colunista. Aí comecei a viajar muito para cobrir eventos de tecnologia. Então, isso me permitiu ter um contato no exterior, me permitiu fotografar, que era um hobby meu, mas que eu gostava muito, eu sempre fotografava minhas viagens. Isso foi desenvolvendo uma carreira em paralelo, né? Fotografia. Aí eu comecei a escrever para a InfoExame, né? A gente criou a revista InfoExame, lá na Abril, e essa sequência ia me fazendo ter cada vez mais contatos com pessoas de áreas distintas. A parte de viajar, que era algo que eu sempre curti, né? Sempre gostei, eu comecei a escrever também sobre viagens, né?
Legal.
Que era uma outra linguagem também.
Sim.
E aí, assim, eu vou incorporando na minha profissão de escritor os assuntos que eu estou vivendo, né? Eu, fundamentalmente, eu vivo aquilo que eu escrevo. E teve uma época que eu comecei uma época de aventuras, né? De viagens de aventura. Eu comecei a fazer viagens de bicicleta, longas viagens de bicicleta. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que foram 1.000 quilômetros, foi a minha primeira viagem de bicicleta, assim. E depois disso, eu falei, peguei gosto. Aí comecei a viajar de bicicleta, atravessei a América do Sul de bicicleta, fiz a travessia dos Himalaias, pedalei até o acampamento base do Everest, para você ter uma ideia. E também pedalei de Paris a Istambul, 3 mil quilômetros de bicicleta. Então, isso tudo viraram histórias que eu contei, né, em vários meios, também com uma outra linguagem,
Sim,
né?
verdade.
E isso foi evoluindo. Aí eu passei a incorporar também a linguagem de vídeo. Eu comecei também a produzir vídeos e documentários de viagens. Então, eu tive que desenvolver essa outra linguagem, que era da escrita para o visual.
Sim.
E desenvolver de uma forma sistemática uma estrutura narrativa, né? Porque cada meio tinha uma estrutura diferente da outra. Então, esse foi um processo contínuo, né? À medida que eu ia indo para outras áreas, eu ia escrevendo sobre isso. Numa viagem que eu fiz à Grécia, por exemplo, eu fiquei tão apaixonado pela mitologia grega, pela cultura grega, que eu li um livro inteirinho no voo de volta. Eu li 300 páginas no voo de volta e falei, vou escrever sobre isso. E aí eu escrevi uma coleção de mitologia grega para criança.
Olha só,
Escrevi cinco livros de mitologia para criança. E eu caí numa armadilha incrível.
que bacana. É.
Não existe livro mais difícil para você escrever do que um livro para criança,
Com certeza.
principalmente sobre temas como mitologia. Na mitologia grega, se alguém se dá bem no final da história, virou pedra. Foi transformado numa pedra. E no meio da história, tem o irmão que mata o irmão, a mãe que mata o filho, né? É
Como fazer,
horrível.
como falar nisso, né, para uma criança?
Então eu realmente tive que me desdobrar para contar a história, né? Me manter fiel à história original, mas foi difícil, né? Eu ter que me adaptar novamente em termos de linguagem para esse público. E, enfim, né, continuando, até que chegou um ponto, há uns 4 anos, um amigo meu falou: Ramalho, por que você não escreve sobre storytelling? Você é o maior contador de histórias que eu conheço. Eu falei: mas como assim? Ele falou: não, é verdade, você sempre tem um assunto, se a gente conversa sobre alguma coisa, você sempre tem uma história para contar, e isso não é fácil, né? E aí eu pensei nisso, né, que o que para mim parecia ser um processo que foi natural, na verdade, não foi. Foi uma construção ao longo do tempo, né? Incorporando habilidades que eu não tinha, né? Você pode não acreditar, mas eu sou um cara muito tímido. Eu sou muito introvertido. Então, eu tive que, num momento qualquer, superar isso também, né? Para poder ser mais extrovertido, né? E isso no ponto de vista de ser um contador de histórias ao vivo, né? Um contador de histórias ator.
Sim.
Que você tem um contador de histórias e escritor, né? Você pode criar histórias e nunca interpretá-las. Ou você pode interpretar histórias de outras pessoas, né? Então, esse foi um processo de construção ao longo do tempo, né? Então, quando eu lancei o Storytelling, o ano passado, durante a pesquisa, durante entrevistas, contatos, eu vi que debaixo do storytelling, a maior dificuldade, na verdade, das pessoas é o diálogo, é a comunicação básica,
Pois
né? Assim, eu posso falar que a maioria, que é 50% mais um, né, das pessoas, tem muita dificuldade na conversa essencial, que é o diálogo.
sim.
Então, peguei todas as dificuldades que eu encontrei no longo do caminho e tentei, no livro do poder do diálogo, é colocar isso, né, assim, para as pessoas refletirem. Eu acho que alguém da área de comunicação, eu não vou comprar o livro Poder do Diálogo, Arte de Comunicação, Mas muitas pessoas que leram o livro falam: Ramalho, eu fiz uma reflexão da minha prática.
Isso eu acho legal. Acho muito legal isso.
Né? E sabe aquela coisa que assim, o que você faz muito entra no seu inconsciente.
É verdade.
Isso acaba virando um viés de comunicação, né? Como um todo. Que você às vezes nem questiona, você pega e faz.
É verdade.
E então a gente no livro começa a levantar esses pontos que são os ruídos da comunicação também, né?
Dá
Enfim.
necessidade da gente fazer essa troca mesmo, né, com as outras
Sem
pessoas,
dúvida.
justamente para você não ficar viciado no que você pensa, no que você acha. Você precisa realmente estar se alimentando de outras ideias de outras pessoas, né? Para
Sim,
você
isso é
até poder
fundamental.
fazer uma autorreflexão. Mas vamos lá. Ramalho, o que é mais importante no storytelling? É que a história seja muito boa, que tenha um roteiro legal, ou é o contador de histórias? O que pesa mais aí nessa dinâmica, vamos dizer assim?
Essa é uma boa pergunta, e a minha resposta inicial é: os dois são igualmente importantes. Uma ótima história pode ser arruinada com alguém que conta ela de uma forma ruim. E, por outro lado, você não consegue, de uma história ruim, fazer milagres de encenação para elevá-la, né? Existem limites para isso. Então, as duas coisas são importantes. Você precisa ter uma história que tenha sentido para aquela audiência, né? Que fale com aquela audiência, e se ela é apresentada, né? Ela é contada, narrada, a pessoa que está fazendo isso tem que trazer a essência do storytelling. Porque quando você conta uma história ao vivo, né? Você está sendo um storytelling ator.
Sim.
Então você tem que trazer a dramaturgia para a história, o texto que está ali. Então é aí que muitas vezes a pessoa só conta a história, ela não interpreta a história. E isso dá uma diferença muito grande.
Certeza.
A essência do storytelling é você envolver as emoções da audiência. E as emoções, nós estamos falando as emoções internas, os sentimentos e os sentidos. Eu tenho que envolver também paladar, audição, o olfato. Dependendo do texto que eu escrevo, do gesto que eu faço, a pessoa do outro lado vai estar lembrando de algo associado com aquilo, vai estar revivendo aquela sensação, aquele sentido, aquele odor que eu estou contando, né? Ela está fazendo uma associação. E isso torna a história, para quem ouve, muito mais interessante, muito mais cativante.
Você acha que o estilo de contar uma história, como ator, como você está falando, e o estilo de escrever uma história, isso aí pode afastar ou, de repente, chamar mais pessoas a gostarem da história, a quererem saber mais, a quererem lerem mais sobre a história, ou a quererem ouvir mais sobre o que a pessoa está falando?
Sem dúvidas. Deixa eu pegar um exemplo clássico, por exemplo, A Odisseia de Ulisses, né? Um conto da mitologia que todo mundo já assistiu um filme, já leu o um livro da Odisseia. A história é a mesma, né? A história de Ulisses, depois da Guerra de Troia, tenta voltar para casa, mas ele demora 10 anos nesse percurso, com inúmeros contratempos, até que ele consegue chegar. Eu já assisti uns 10 filmes, pelo menos, sobre a Odisseia. Cada um tem uma abordagem diferente. Alguns filmes, assim, é um suplício chegar até o fim para assistir. Outros, você fica aguardando a cada cena, porque ele te engajou, ele te envolveu, né? Então, o diretor conseguiu usar a linguagem dele, diretor, para interpretar um texto de 2.500 anos e fazer com que a audiência de hoje, século XXI, curta aquela história, né? Se veja naquela história. Então, isso é muito importante. Então, o texto pode ser bom, né? A história pode ser boa. Eu não quero dizer que todo mundo tem que ficar dramatizando, né? Nada de Shakespeare, né? Numa apresentação de PowerPoint para a diretoria. Mas a gente pode trazer isso, sim. Eu acho que a linguagem corporal, né, é muito importante. É muito importante.
E precisa ter um tempo máximo para contar uma história, para você prender assim a atenção das pessoas ou não? Você pode ficar falando horas ou sei lá o quê?
Sim. Aí a gente tem que considerar o meio, né? Então, é um livro, é um filme no cinema, é um vídeo no YouTube, é uma story no Instagram, né? Então, cada um já tem mais ou menos aí uma minutagem, vamos colocar assim, ok. Se você pensar em termos de YouTube, por exemplo, qualquer coisa assim, acima de 5 minutos, as pessoas já olham o tamanho antes de assistir. Tem mais de 5, em teoria, eles nem já clicam ali para ver. Né? Então, você sim, você tem que planejar para isso. É lógico que tem histórias que você vai contar em meia hora, não 5 minutos. Mas, de repente, você pode quebrar uma história de meia hora em módulos de 5 minutos, enfim. Então, sim, existe um tempo ideal para cada mídia, para cada público, né? E se você desrespeitar isso, você pode criar uma obra-prima que, de repente, não vai ter muitos cliques, muitos likes, porque as pessoas já eliminaram pelo timing, né? E outra coisa, em mídia digital, mídias sociais, quando tem vídeo, que tem muito, é muito mais cativante do que só texto, só foto, 2 segundos iniciais, principalmente se você está com o celular na mão, é o tempo que você, produtor de conteúdo, de storytelling, tem que fazer a pessoa parar de mexer o dedão e rolar a tela. Então, os 2 primeiros segundos, 2, 3 primeiros segundos, é aquele que tem que fazer a pessoa que estava movimentando aqui parar e falar: opa, deixa eu ver. Dá a chance para ela assistir mais 30 segundos e aí sim você levar ela para o final da história. Então, tudo isso a gente tem que planejar na hora de contar uma história para aquele meio específico. Livros também. Meu livro tem 350 páginas. Aí a pessoa fala: nossa, 350 páginas é um livro enorme. Se você pensar num livro acadêmico, com textos pesados, só parágrafos de texto, sim. Mas eu uso, que é uma linguagem visual no livro também, para tornar a leitura agradável, né? Então, eu faço essa combinação do texto com as imagens do livro, trago. Levo o leitor para fora do livro com QR codes para que ele assista um vídeo, por exemplo, né? Enfim, no livro de storytelling, eu peço logo nos capítulos iniciais para ele assistir o filme O Garoto do Charlie Chaplin, que está na internet.
Não.
E ali, a partir daquele filme, eu conto várias coisas sobre storytelling. Então, assim, é você usar a tecnologia em último modo, em última instância, né? Para desenvolver a tua história dentro do tempo que você tem.
Quais são boas fontes de inspiração para ter ideias de boas histórias, né? O que você poderia indicar para as pessoas, né? Da onde elas vão buscar isso? Eu sei, você faz foto, você viaja, né? Como você já contou para a gente, quer dizer, você tem uma série de faz palestras, então você tem uma série de informações aí que você pode realmente ter ótimas ideias para fazer suas histórias. E para as outras pessoas que falam assim, pô, mas por onde que eu começo?
Eu acho o seguinte: qualquer pessoa é um contador de história, né? Assim como qualquer pessoa que tem um celular é um escritor e qualquer pessoa que tem um celular é um fotógrafo hoje em dia. Você tem que desenvolver habilidades que vão fazer a tua foto, o teu texto, a tua história mais cativante. E como buscar isso? Uma estudando, né? Existem N fontes de livros, literatura sobre storytelling, mas mais do que isso, você tem que ser uma pessoa, na minha opinião, com uma cultura geral ampla. Você como contadora de histórias, você tem que construir ao longo da sua vida, da sua carreira. Eu digo vida, tá? Você pode contar uma história em qualquer momento da sua vida. Eu conheço crianças de 6 anos que são contadores de histórias incríveis, né? E conheço pessoas de 85 que também são. E no meio do caminho tem gente que é e que não é. Mas então, assim, você tem que construir um banco de dados, de experiências. Porque uma experiência que você tem no dia a dia, o ir na padaria comprar qualquer coisa, pode te gerar uma experiência,
Com certeza.
né? E aquela experiência, você não vai contar a história você indo na padaria, mas você pode contar uma história de alguém que fez alguma coisa indo para outro lugar Você entendeu? Você faz analogias, mas você viveu a experiência de parar no cruzamento, olhar. Isso parece bobeira, assim, né? Muito tolo no primeiro instante. Mas é esses detalhes, quando você narra, você transporta alguém para dentro da história. Sempre eu uso uma historinha muito simples, assim, vou te contar alguma coisa de duas formas, e você vai me dizer qual das duas formas te fez pensar. Então, a história é o seguinte: o João faleceu e a sua esposa morreu 15 dias depois. Tá? Essa é a história, casal que morreu com 15 dias de separação. Vou contar a mesma história. O João, depois de lutar muito contra a doença, partiu. 15 dias depois, Ana, sua companheira de todas as aventuras de sua vida, foi se juntar a ele nessa última aventura. Então, eu acho que na segunda frase, você não conta uma história de morte, conta uma história de amor, de reencontro.
Exatamente, você coloca a emoção, né, para que as pessoas também sintam isso, né, possam sentir essa emoção, né?
Então, as pessoas podem pensar, que aventuras que eles fizeram, qual a história deles, quanto tempo eles ficaram juntos, né? Enfim. Então, é você usar as palavras, né, que você teve isso. E, por exemplo, essa história do João foi alguém que eu conheci que aconteceu mais ou menos isso. Você entendeu? Então, isso para mim deu uma inspiração para desmembrar essa história.
Com certeza.
Então, assim, literatura, livros, vídeos, filmes, né? Viajar é incrível, né? Eu tive a sorte, a graça de poder fazer muitas viagens. Para você ter uma ideia, os livros me inspiraram a viajar.
Legal.
Então, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que eu li quando era criança, eu li e falei, um dia eu vou fazer essa viagem. E eu fiz.
Legal.
Eu fiz. Virou um documentário para a TV Record, no programa 50 por 1. A volta ao mundo em 80 dias sem usar avião. Então, você imagina, eu saí de Londres, voltar para Londres 80 dias depois, viajando por Estados Unidos, Rússia, Coreia, a parte central da Rússia novamente, Mongólia, China, Uzbequistão, Cazaquistão. Então, as experiências que eu tive nesses lugares são riquíssimas e eu posso usar em qualquer outra situação. Esse é um ponto. Em termos de experiência, como te falei, eu sempre que faço uma palestra, um workshop, eu peço 2 semanas depois para que me mandem, quem assistiu, uma única frase. O que você achou de mais importante? O que que você lembra nesse minuto do nosso trabalho? Então, eu fiz uma palestra para um grupo de gerentes do Banco Itaú. 15 dias depois, sobre comunicação, trabalho em equipe, enfim. E eu pedi essa lista. Aí, entre alguns comentários que teve, vou colocar uns três aqui. Olha, gostei da apresentação, fiquei com gosto, quero mais. É muito importante saber utilizar nossas ferramentas. Achei incrível a história da pedra. Mas que pedra é essa? Eu consegui, através de uma pedra, contar uma história. Que todo mundo lá ficou assim, né? E é uma pedra qualquer, né? Não é uma pedra qualquer, era aquela pedra que ela tinha uma história. Então a gente precisa usar ferramentas, né? Todo mundo entrou naquela história da pedra. É uma história que remeteu eles para a antiguidade. Então, assim, é incrível como o poder de uma coisa tão simples como uma pedrinha, né, pode despertar nas pessoas uma memória tão grande assim.
É verdade. Mas vamos lá, continuando o nosso papo, Ramalho, quais são as principais evidências que a história contada foi bem-sucedida do ponto de vista da audiência?
Bem, mais uma vez, depende do meio, né? Se for mídias sociais, são os likes, comentários, né, que você vai ter, principalmente se for uma coisa gravada. Se for algo ao vivo, e você está vendo a audiência, né? Com certeza você vai ver a expressão das pessoas, a postura corporal, e isso já vai te dar uma orientação se a história está afundando ou está sobrevivendo. Então, eu acho que é muito importante você, como contador presencial ou online, né? Ao vivo, principalmente, perceber, fazer uma leitura, né, da audiência para você fazer ajustes, né? Então,
Sim.
essa é a primeira coisa que eu considero no sentido de saber se a história tá ok, se ela está sendo bem aceita e se eu não estou sendo monótono, tal. E também, enfim, outros assuntos, né, que a gente tem que ver. Uma palestra logo depois do almoço, ela tende a ser um pouco mais desafiadora do que uma depois do café, né? Então, são fatores externos que contribuem também para isso.
Também. E para quem está aprendendo a contar histórias, né, quais são os erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo, né? E como que as pessoas podem evitar isso, né, para não prejudicar o andamento da história, né?
Eu acho que quando você vai contar uma história ao vivo e você tem uma audiência, você tem que pensar ela em três níveis. Pensa num jornal impresso. Você tem a primeira página, onde tem a chamada de capa, né? Então, tem lá a matéria, é uma linha ou duas linhas no máximo, falando sobre a matéria. Aí você tem um olho, né? Você tem ali um bloquinho de texto com talvez 5, 10 linhas, que contam a história de uma forma resumida. E depois fala, ó, continua na página tal. Aí lá na página tal tem toda a história. Então, eu acho que você tem que pensar nisso. Em que momento você está e qual dessas três versões da história tem que ser usada? Então, eu vou relacionar seis pontos que contribuem para que isso não aconteça bem. Uma, falta de foco na história. Você precisa começar a contar a história sabendo qual é o foco dela. Qual é o meio, né, o início, meio e fim. E não se afastar disso. Outra, personagem, se é uma história que tem personagem, né? É personagem mal desenvolvido, né? Então, assim, tem um personagem central, que pode ser um produto, uma pessoa, enfim, uma situação. Eles têm que começar de um jeito e terminar de outro. Alguém que começa igual e termina igual e não faz nada diferente, essa história está fadada ao insucesso. Excesso de detalhes. Lembra, chamada de capa, né, descrição e a matéria inteira. Você tem que dar o detalhe correspondente ao tempo que você tem e à audiência que você está ali. Tem horas que você detalhar o odor, o aroma, o sabor, ótimo. Tem horas que você tem que passar batido por isso. Ritmo inadequado. Ou você vai muito rápido e acaba antes do tempo e fica aquela coisa meio assim, ou o que acontece a maior parte das vezes, porque você entrou com muito detalhe e tal, você estoura o tempo. Então, assim, é um ritmo inadequado. Tá? Teste antes, sempre teste, sabe? De preferência num ambiente similar àquele que você vai dar a palestra ou a contar a história. Não mostrar, apenas contar. Esse é outro problema. Se eu simplesmente contar, eu estou lendo, eu estou ali, eu preciso interpretar. Eu mostrar aquilo, estava saboroso. Né, onde eu uso meus dedos assim, para fazer aquela coisa que eu estou. Né? Então, eu estou mostrando, não estou contando. E a outra, e finalmente, assim, inconsistências na história. Muitas vezes você começa a contar a história e no meio da história tem algo que não bate com o que você já falou antes ou com o que vai acontecer lá na frente. Aí alguém fala, nossa, mas o cara não falou que tal coisa, mas não aconteceu. Né? Então, é pensar nisso. Foco na história, personagem mal desenvolvido. Excesso de detalhes, ritmo inadequado e inconsistência da história.
E você tem algum exemplo para falar para a gente assim, na comunicação de alguma coisa que do uso adequado do storytelling?
Olha, eu fiz até um artigo que está no meu LinkedIn. O meu LinkedIn é meu nome, é José Antônio Ramalho. Até deixo aqui já para quem quiser dar uma olhada. Eu peguei, fiz uma comparação em uma pesquisa. O Sylvester Stallone fez duas propagandas, né? Dois comerciais, tal, para duas empresas brasileiras. Um foi recentemente que ele fez junto com o Marco Mion para o Itaú, né?
Sim.
Onde ele fala sobre superação, né? Ele usa como tema Rock, o lutador.
Sim.
E o outro ele fez em 2008, 2009 para Volkswagen, junto com a Gisele Bündchen, para vender o novo Gol daquela época. Então, não tem o certo e o errado, mas assim. É o mesmo ator vendendo um produto, um serviço, com uma superprodução, nos dois casos. No caso do Stallone com o Gol da Volkswagen, o Gol aparecia ele dirigindo naqueles canais que tem em Los Angeles, com um helicóptero soltando mísseis, aquela emoção, e a Gisele apresentando o carro dentro de um estúdio. E ele correndo. Chega no final, ele entra no estúdio com o carro e fala: desculpa, eu cheguei atrasado. E eles encerram. Ali, superprodução. Mas assim, não teve conexão com a audiência. Estava vendendo um carro e ninguém ia fazer com aquele carro que comprasse aqui o que ele fez lá. Eu falo assim: ia levar 30 pontos na carteira pelo que
Claro.
ele fez. E nesse que ele fez com o Mion, ele fala da superação. O Mion não fala ele como o Mion da TV, ele fala como o Marcos, como a pessoa, e
Sim.
conta a trajetória dele, que não foi fácil ele chegar lá. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas não importa, aquilo é verdade, né? Ele teve uma trajetória. E o Stallone, ele termina falando assim: keep going, Marcos, né? Continue, né? Ou seja, você não, né? Não pare. Mas quando você vê a música do rock, ele subindo as escadarias, é emocionante. Quem gosta ou não gosta dele tem um fator emocional muito grande. Então, ali é o mesmo ator com dois produtos, né? E a sensação que eu tive assistindo os dois foi completamente diferente.
É, não, com certeza, gente. E a gente vai tentar colocar aqui para vocês relembrarem dessas propagandas. Agora eu queria que você falasse, que você relacionasse para a gente os pontos-chaves dos seus livros, o Storytelling Cativando com a Narrativa e o Poder do Diálogo, a Arte da Comunicação Humana. Quais são esses pontos-chaves que você destaca sobre a importância de saber contar histórias?
No livro Storytelling, que foi o antepenúltimo, penúltimo, né, que eu sei, eu procuro assim introduzir o conceito de storytelling, mostrar que ele é tão antigo quanto a humanidade, que ele existe desde a pré-história e ele vem evoluindo à medida que a tecnologia evolui, né, e ele também está relacionado com o contexto, né, geopolítico, né, tudo isso conta no storytelling. Então, a gente faz uma introdução ao storytelling, a evolução dele ao longo da história. A partir do momento que Gutenberg, 1400 e pouco, lançou a impressora, né, mudou a forma de se contar histórias. Até aquele ponto, era só oral, ou apenas os monges, né, que escreviam aqueles livros, né, aquelas iluminaturas, faziam. Então, a história passou a ser mais popular e mais distribuída pelo mundo. Evoluindo, você começa a verificar padrões nas histórias. Joseph Campbell é um historiador americano, estudioso. Ele desenvolveu uma teoria chamada Jornada do Herói. Ele tem um livro com esse nome, O Herói das Mil Faces, onde ele identifica que quase toda a história tem 17 etapas, ou 12, numa forma simplificada. E se você contar uma história com aquela estrutura, ela tem tudo para ter um sucesso. Não quer dizer que vai ser, mas é provado que é. Aí eu fiz um levantamento, Star Wars e Harry Potter, todo mundo gosta, né? Eu já assistiu, né? Qualquer geração assistiu. Então, a história do Luke Skywalker no Star Wars e a história do Harry Potter, se você pegar o primeiro filme, né, de cada série, é exatamente a mesma história, a mesma estrutura. Então, o Harry Potter vive com os tios em Londres, o Luke Skywalker vive com os tios em Tatooine. Até que uma mensagem chega pelos robozinhos pro Luke e uma coruja traz uma mensagem pro Harry. Aí eles vão ser treinados, um para ser Jedi, outro para ser feiticeiro. Aí cada um tem um mentor, que é o Hagrid, o Dumbledore ou o Obi-Wan Kenobi. Aí para conseguir chegar, né, no final do seu treinamento, ele passa por uma estrada de desafios. Ele tem que lutar com seus medos internos e os seus inimigos externos. Ele faz aliança, né, com o Rony e com a coleguinha dele, assim como Han Solo e com Chewbacca. Então você vai, aí chega uma hora que ele luta contra o Darth Vader, no caso Skywalker, né, e o Harry Potter luta com a sua Nêmesis, né? E no final da história, eles chegam, né, eles conseguem chegar no seu objetivo. É a mesma estrutura. Se você pegar uma série de outros livros e filmes, você vai conseguir identificar isso. Então, eu conto como montar isso.
Legal.
Tem outras estruturas, que eu falei, depende do contexto, Tem uma estrutura oriental que chama Kenjutsu, que é uma estrutura em quatro atos. E é uma estrutura, se vocês tirem na Netflix o serviço de entregas da Kiki, é um exemplo perfeito dessa estrutura narrativa. É mais suave, não existe tanto conflito, mas é incrível como você fica preso na história o tempo inteiro. Apesar de não ter grandes desafios, mas é um constante. Então, a gente procura trazer essas diferenças de narrativa. Aí, a partir daí, a gente tem o momento que você precisa dominar o texto, né? Você precisa dominar a escrita. Mesmo que você vá fazer um vídeo para o YouTube ou alguma coisa, você tem que criar um roteiro, você tem que dominar a língua. Quanto mais você dominar a sua língua, mais chances você vai ter de achar palavras, de você fazer um monte de coisa dentro da história. Aí eu conto como contar histórias usando os meios que a gente tem. Então, como contar histórias em vídeo, como contar histórias usando só o celular, como contar histórias no Instagram, que é diferente de outros meios. Então, a gente vai procurando usar o mesmo conceito, mas aplicado na prática, no dia a dia. Eu mostro, por exemplo, um dia na vida das pessoas. Eu peço para as pessoas contarem um dia da sua vida. Tá? E incentivo elas a assistirem um vídeo que tem do YouTube, que eles pediram para pessoas de 180 países mandarem como é que é um dia na sua vida. Eles fizeram um único vídeo de 1 hora e meia que mostra como é que é um dia na vida do mundo. É incrível essa experiência. Então, essas experiências trazem para vocês outras perspectivas. Você descobre que o mundo é tão diferente, mas tão igual nas coisas mais simples.
Muito bacana isso, muito
É, então
bacana.
a gente vai evoluindo, né, até chegar a esse ponto que você tem o conhecimento de que existem técnicas que funcionam melhor, que você precisa se desenvolver naquelas áreas que você não tem tanta habilidade para poder ser um bom contador de história.
Agora me diz uma coisa, Ramalho, se as pessoas que quiserem comprar seus livros, aonde que elas podem, por onde elas podem comprar
Bom,
os
os
livros?
meus livros estão disponíveis nas livrarias eletrônicas, né? Online, na Amazon, enfim, qualquer uma delas você encontra. Nas físicas dos grandes cidades você também encontra. E se na Amazon tem uma página minha, se procurar meu nome, onde tem os livros mais recentes, né? Que apesar de ter escrito 124 livros, mais de 100 já morreram, né? Porque eram temas sobre tecnologia que já não existem mais. Mas, enfim, lá é um ponto de entrada para isso.
Quem quiser conversar com você, trocar uma ideia, quais são as formas de contato?
Olha, eu acho assim, quem tem LinkedIn, eu acho que é a forma preferencial, né? Porque dá até para as pessoas analisarem um pouco ali da minha história, de algumas experiências minhas. Meu LinkedIn é meu nome, é José Antônio Ramalho, e tem poucos José Antônio Ramalho careca lá, então vocês não vão ter problema de me encontrar se tiver homônimos por lá. E também o meu site, que é o ramalho.com.br, e o outro que é específico de storytelling, que é storytelling. .ramalho.com.br. Então,
Muito.
por aí, estou sempre disponível para trocar ideias e contar histórias.
Muito bom, Ramalho. Olha, muito obrigada, viu, Ramalho? Foi muito legal a conversa. Eu tenho certeza que a gente ficaria muito mais tempo aqui contando, falando tudo, né, sobre o tema. Mas a gente agora precisa passar uns recadinhos para o pessoal aqui.
Claro, claro.
Vamos lá, gente. O programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Na rádio, para acessar, é www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. O programa está lá, é só vocês acharem o programa, tocar o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, vocês vão ficar sabendo e vocês não vão querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima.
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Acompanhe Making Off com Regina Antonelli diariamente às 10 da manhã e aos sábados e domingos às 3 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua Rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.